A pandemia ainda, claro, tem um grande número de pessoas que são vítimas da doença. Acabam sendo internadas, algumas até têm sintomas leves, infelizmente alguns morrem, a morte atingiu muitos, muitos do país. Muitas famílias tiveram perdas. Também tivemos perdas econômicas, perdas de emprego. Alguns estão buscando se reencontrar agora que há uma perspectiva da pandemia reduzir os seus efeitos e, quem sabe, num tempo mais curto possível, podermos retomar o que alguns chamam de novo normal ou normal. Mas como se preparar para isso? Como administrar as perdas de pessoas, de emprego, a perda de um cotidiano, até mesmo a perda de um relacionamento? Muita gente em casa, no home office, acabou percebendo que o trabalho separado da vida doméstica evitava conflitos. Agora, os conflitos podem inclusive levar à perda de relacionamentos. Sobre tudo isso que envolve a nossa reavaliação do momento e o que vamos fazer, eu converso com Sandra Martinhago. A Sandra é consultora, criadora do método PSEAR, ou PSEAR, e também presidente do Instituto Nefesh. E ela é terapeuta e ela faz formação de terapeutas e é graduada em psicologia. Sandra, depois desse enorme currículo seu, Sandra, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Minha cara, como é que a gente enfrenta uma vida que mudou sem que a gente quisesse? Tá? A pandemia não foi planejada por ninguém. E como é que a gente pode encarar um novo normal ou tentar fazer a vida voltar ao normal depois de tudo isso?
Normal, eu acredito que não vai ter novo normal. Vai ter um novo jeito, uma nova forma de estar nesse mundo que não dá para ser igual era. Nós vamos poder recuperar algumas coisas, né? E o que eu penso que está acontecendo, pelo que eu vejo nos atendimentos, né, que a gente tem acompanhado, principalmente alguns empresários, é que tem que se reinventar, né, Gilson? É um momento de mudar a estratégia, é um momento de olhar novas oportunidades. E, infelizmente, algumas coisas vão sair do mercado. Não tem como ficar mais do mesmo jeito ou sem algum avanço. Então, aqueles que ainda estão resistentes à mudança, esses vão tardar a dar esse passo esperando que esse normal volte, né? E nós evoluímos em um ano e meio, quase que 20 anos, quase que duas décadas, principalmente em tecnologia, em novos produtos. Então, e essa mudança é que é o problema, Gilson. Porque nós somos tentados a não mudar.
Agora, Sandra, quando a gente fala que a gente é tentado a não mudar, aquela tal da zona do conforto, né? A gente adora ficar na mesma, porque o mesmo a gente sempre sabe o que vai acontecer. Então isso acabou. E ao mesmo tempo, a gente descobriu certas verdades sobre nós, porque dizem que toda crise emerge verdades, né? E a gente não é muito de encarar certas coisas na vida da gente. Como é que isso se transforma em oportunidade? Porque você fala, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Quando que, às vezes, o melhor e o pior de nós emerge junto, a gente fica meio perdido e nessa situação de estar perdido, consegue detectar uma oportunidade. Por onde a gente começa, Sandra?
Eu acredito que nós precisamos aprender a fazer luto, né? Nós vivemos uma sociedade onde não se pode perder. Você tem que estar sempre ganhando, sempre ganhando, sempre em primeiro, sempre em alertas, sempre. É um sempre, sempre, sempre. Quer dizer, é um eterno, não tem perda. E quando você vive nesse mundo, né, do Lexotan, do né, não estou dizendo que essas coisas não são necessárias, mas nós queremos uma vida 100% feliz, conto de fadas. Então, esse mundo não existe, né? Ele existe para algumas pessoas que o criam. Mas na realidade, no dia a dia ali, no acordar de manhã e pensar nessa pandemia, eu por exemplo, estou há um ano e meio aqui nessa chácara. E eu viajava duas, três vezes ao mês. E o mundo e a vida continuou. E eu tive que me adequar a isso. Então, o difícil é você parar e sofrer pelo que você perdeu. Olha, não dá mais. Não dá, isso aqui eu não tenho mais. E ressuscitar, eu acho que é sempre um mito da morte e da ressurreição, né? Esse se reinventar, olha, morreu tudo isso que eu tinha. E se eu não faço essa aceitação, vai ser muito difícil, né? Ser uma fênix, ressurgir dessas cinzas que foi nos imposta, né?
Ô Sandra, pelo que você coloca, tem duas coisas legais que eu queria explorar você um pouquinho mais. A ideia de que a gente tem que admitir que perdeu, que isso não volta mais, que já é um negócio muito complicado. Algumas Sim. pessoas estão naquela expectativa que você colocou no começo da nossa conversa, de querer que as coisas voltem ao normal, para ver se tudo isso passa e a gente se esquece desse trauma que a gente teve. Então, isso a gente tem que começar a trabalhar. A outra coisa é se redescobrir, ou se descobrir, para poder fazer disso algo melhor. Né? Admitir os erros e tentar melhorar. Você colocou um dado muito legal. A gente vive no mundo do tem que ser para agora, tem que ser para já, a gente tem que estar feliz o tempo todo, a gente tem que estar bem o tempo todo. Será que o ser humano se esqueceu de que ele é humano?
Eu acredito que sim, porque nós vivemos um perfil onde você tem que aparecer bonito, você tem que mostrar sucesso, e se você não tiver, você inventa.
Feliz o tempo todo, né?
Feliz o tempo todo, né? A minha vida é um mar de rosas, não, ela não é, ela não é assim, você não vai encontrar ninguém assim. Né? E se nós entendemos que o padrão, né? Aquele padrão linear, é morte. É morte. Nós precisamos do pico. Né? E você só cresce realmente quando alguém te puxa o tapete. Então, eu digo assim, que nós deveríamos entender um pouco aquela história de Jesus Cristo, quando ele diz, orem pelos seus inimigos. Sabe, eu acho que ele tem razão, porque todas as vezes que você cresceu na vida, e esse é um desafio que eu faço para quem está nos ouvindo, para que ele pense isso, se os saltos maiores da vida dele não foi quando um sacana apareceu na vida dele. Quando alguém realmente enganou, mentiu, levantou falso testemunho sobre você, pegou uma oportunidade sua e disse que era dele... Aquilo gerou uma energia de raiva tão grande que você avançou. O problema é que as pessoas têm medo da raiva. E essa é a melhor energia que qualquer ser humano pode ter. É essa energia da raiva, porque ela é a energia da justiça, ela é a energia da atitude. Né? Você não vê ninguém indo para a luta com bandeirinha branca. Né? Você precisa de uma energia mais agressiva. E nós precisamos agora, nesse momento, sair desse luto para essa agressividade. E como que eu vou sair desse luto? Primeiro eu preciso entender o que eu estou sentindo. Né? Quais são essas emoções? E quando eu criei o método PSIAR, Gilson, essa foi o grande desenvolvimento foi sair de ter atitudes e resultados... Porque é o que a gente aprende a fazer, por exemplo, no coaching. Eu sou formada em coaching, sou treinadora internacional de coaching. Então, a gente trabalha no coaching para mudar atitudes e para mudar resultados. Tá? Só que atitudes e resultados não se muda antes de se ter pensamentos e sensações. E nós estamos dissociados, nós estamos quase esquizofrenados na nossa sociedade. Quer dizer, o meu pensamento e a minha emoção, ela está deixada do lado para a gente ir para o racional, para o lógico, que eu chamo essas partes superiores do nosso cérebro, né? O córtex, projeto, pensar futuro, pensar passado, criar alternativas. Mas esse cérebro, ele emburrece toda vez que a sua emoção aparece. Né? Toda vez que as suas experiências do passado surgem. Então, se eu não aprender voltar para a emoção, vai ser muito difícil ter resultados e atitudes que sejam permanentes. Né? Porque os fantasminhas ali da nossa infância, as coisas muito mal interpretadas, que não passaram, porque as que passaram não faz efeito. O problema é aquelas que ainda estão me acusando, dizendo que eu sou incapaz, que eu não consigo, mais as memórias transgeracionais. Quer dizer, nós temos um universo escondido, né, nessas marcas de experiências que vão ali no RNA, que faz ali o seu imprint, que faz ali uma metilação, que se a gente não fazer essa mudança, nós não vamos conseguir avançar. Então está muito mais do que o que, que eu vou fazer, que resultado que eu vou ter, não, como eu me sinto.
Você tem muito aquela questão também da nossa relação com as outras pessoas, né? Eu sabe dizer que o nosso inferno são os outros, né? Os outros são complicados, porque eles nos julgam, né? A gente julga o outro, a gente tem no outro como medida, né? Se eu sei se sou nervoso ou calmo, né? Se eu sou agradável ou desagradável, é porque alguém falou para mim, pô, você é muito desagradável, né? Oh, você é uma pessoa muito simpática. Quer dizer, o outro sempre é uma medida. Contudo, tem gente que leva essa medida além do limite, é isso? Tem gente que parece que o outro virou seu algoz, que a gente esquece de separar que tem um eu aqui, que nem sempre é o que o outro diz. Né? Eu tenho que aprender a colocar, ó, isso aqui é meu, isso aqui é teu, é isso?
Exato. Esses tempos atrás eu atendi uma empresária que ela veio com uma queixa assim, eu sou muito chata. Né? E aí eu falei assim, mas como você sabe que você é chata, né? Não, eu sou chata porque os outros dizem que eu sou chata, reclamam de mim. Eu falei assim, quando você é chata? Ela falou assim, quando eu sou exigente. Eu falei assim, ah tá, então você vai montar uma empresa e você não vai poder ser exigente.
Para não ser chata, né?
Para não ser chata, então você monta um parque de diversão, né?
É exatamente isso. E mesmo assim vai ter que ser chato, porque parque de diversão é divertido para quem compra diversão, para quem administra não.
É, mas é que muitos funcionários, eles vêm para a nossa empresa como se nós fôssemos um administrador de mesadas. Não dá para trabalhar.
Só vou lá para receber, querido.
Eu vou lá. Quais são os seus deveres como patrão comigo?
Exatamente.
Né? E aí eu vou ser exigente, eu vou cobrar, e nós temos uma juventude que não aguenta pressão, né? Então, a hora que ela é exigida, a hora que exige-se performance dela, ela está tão acostumada com o suquinho no sofá, com a pipoquinha que a mamãe traz, né? Porque ela não pode sair do videogame. Porque
ela não lavar a louça, não arrumar o quarto.
Não arruma o quarto. Não... Que a hora que tem um cara que oferece um salário que ele ganha sentado no sofá, quando ele pede seu tênis, seu celular, para que ele vai aguentar desaforo?
Exato.
Então nós estamos numa mistura muito grande de épocas. Né? Então tem muitos agravantes, Gilson, né? Para que a gente olhe para todo esse contexto de uma forma sistêmica.
Sandra, para a gente fechar nossa conversa, a gente falou de uma série de sintomas que a gente está vivendo, preocupações que a gente está vivendo. E eu queria fechar a conversa contigo, de que a gente, né, você já colocou um pouco sobre isso, a gente tem que assumir nossas perdas, né, fazer o nosso luto, mas a gente não pode ficar sentado também se lamentando. Né? O luto tem um tempo. Exato. A gente tem o direito de chorar, mas a vida não é ficar chorando o tempo todo também. Né? Como também não é ficar rindo, dando gargalhada, dizendo que não é nada, não aconteceu nada. Né? Como é que a gente pode, para os nossos ouvintes que estão aqui no sábado, pensando, bom, eu tô me identificando com essa situação, eu tenho que retomar minha vida, eu tenho que fazer da minha vida algo melhor. Como é que você fecharia hoje? Se fosse assim, ó, Sandra, fala alguma coisa para quem está querendo buscar oportunidades, teve perdas, mas agora quer ganhar alguma coisa com isso.
Para mim, a abundância ou as novas oportunidades, elas aparecem quando você é capaz de olhar para aquilo que está à sua volta e detectar qual é a necessidade daqueles que estão perto de você. Enquanto você estiver olhando a sua necessidade, né, você vai criar oportunidades para você. Quando você olhar a necessidade de quem está à sua frente e você pensar o que eu tenho que pode atender essa necessidade. Uma vez que você estiver disposto a atender a necessidade do outro e não a sua, eu acredito que esse vai ser o caminho para você encontrar uma nova forma de se reinventar. O que o seu próximo, as pessoas que estão à volta, precisam nesse momento? Vai lá e oferece esse serviço se você tem. Para mim, essa é a chave do sucesso.
Obrigado, Sandra. Muito obrigado por essa conversa. Um bom fim de semana para você.
Obrigada, Gilson. Um bom final de semana para você também e para todos que nos ouvem.
Eu conversei com a consultora Sandra Martiago, ela também é criadora do método PCR, também é presidente do Instituto Nefesh. Ela é formadora de terapeutas e também graduada em psicologia. Conversamos um pouco sobre esse momento, a superação do que estamos vivendo e a forma da gente tentar buscar em nós mesmos oportunidades. Como diz a Sandra, para tudo tem um luto tem um tempo, mas a gente não pode deixar de ver os outros e também que a gente tem que seguir em frente.